Tutameia apresenta agora uma nova entrevista da série que estamos produzindo, apresentando sobre o golpe militar de 64. Está completando 60 anos. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do outro lado da tela conversa conosco hoje, para nossa alegria e satisfação, o senador, o governador Roberto Requião, que todo mundo conhece, mas a Eleonora vai apresentar ainda com mais detalhes. Antes de fazer a primeira pergunta, Eleonora, a bola está contigo.
Governador Roberto Requião, é uma honra, como disse o Rodolfo, o senhor está aqui conosco no Tutameia. Estava com saudade aí de falar com o senhor. Roberto Requião não carece de apresentação, é 3 vezes governador do Paraná, senador da República, prefeito de Curitiba, assim, tem um currículo imenso, uma trajetória imensa na política brasileira, advogado, jornalista. Roberto Requião, onde o senhor estava no dia 1º de abril de 1964?
Leonor, em primeiro lugar, um prazer enorme estar batendo um papo com você. Estava com saudade do Rodolfo e de você. E quero deixar registrado aqui que a barba do Rodolfo está sensacional, está mais bonita. Em 1º de abril de 64, minha gente, eu era estudante de Direito e aluno do CPOR, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Eu sou um oficial da Reserva pela Cavalaria. E nós estávamos profundamente indignados com o golpe. O Ney Braga, nas proximidades do 1º de abril, parece que, se não me falha a memória, havia tido até uma reunião com o João Goulart, mas no fim aderiu ao golpe. Aderiu ao golpe e eu e um companheiro de política universitária, já falecido, chamava-se Luiz Carlos Meinert, fomos a uma reunião do Partido Socialista. E lá o pessoal dizia: não, nós temos que fazer uma intervenção mais forte, vamos tomar conta do palácio, vamos evitar que o governo do Paraná venha aderir ao golpe militar, mas nós não temos condição porque nos faltam armas para tomar conta do palácio. Eu e o Luiz Carlos Meinert marcamos uma reunião com eles no dia seguinte, numa determinada hora. E no dia seguinte, nós pegamos uma Kombi, que era a propriedade do meu pai. Veja bem, eu era um meninão, né? Eu era estudante progressista, mas eu não tinha um engajamento em organizações revolucionárias e nada, além da visão contra o impeachment. Então, eu e o Mário fomos ao CPOR, abrimos o depósito de armamento e colocamos armamento pesado e munição dentro da Kombi. E na hora avançada, nós com a Kombi fomos ao Partido Socialista. Rodolfo, fugiram todos, não ficou ninguém. E nós ficamos com a Kombi armada, extremamente bem armada, sem saber o que fazer. Então nós fomos ao Diretório Central dos Estudantes e dissemos lá: tem aqui condição de tomarmos e resistirmos no palácio ao golpe. O pessoal desapareceu. Ficamos eu e o Luiz Carlos com uma Kombi armada, sem saber o que fazer. O que é que nós fizemos? Nós voltamos ao CPOR, reabrimos a sala de armamento e pusemos de volta o equipamento todo que nós tínhamos tirado. E ficamos dessa forma à margem desse processo no seu início. Cá entre nós, foi uma felicidade para nós eles terem fugido, porque não havia nenhuma condição de meia dúzia de meninos e uns rapazes do Partido Socialista enfrentarem uma força militar federal, exército ou mesmo a polícia militar. Então nós escapamos disso, mas tomamos essa iniciativa. E a partir dali, nós passamos a atuar na política do Paraná. Eu, pessoalmente, lendo o Henri Lefebvre, O Direito à Cidade, e o Manuel Castells, famoso Castells espanhol, sobre as organizações comunitárias, passei a me dedicar à organização de associações de moradores das regiões mais pobres, não é? Aquela diferenciação de meios urbanos para a indústria e meios urbanos de uso coletivo. As áreas industriais tinham todos os meios urbanos, esgoto e tudo mais, escola, posto de saúde, e as áreas populares abandonadas. Nós criamos umas cento e tantas associações de bairro em Curitiba e na periferia. E dessa organização, de associação de bairro, mais tarde eu entrei na política também. Eu entrei como candidato a deputado pelo MDB, sem nenhuma pretensão de me eleger. Eu não gostava muito de partido político. Eu estava naquela linha de trabalhar com o movimento social, que eu achava que teria mais capacidade de aglutinamento, de resistência e de inteligência, de formação política. Mas entrei no PMDB e fui o mais votado em Curitiba. O pessoal da periferia me ajudou muito. Companheiros daquela época, na organização das associações de moradores, o Edésio Passos, do PT, o Sargento Teixeira, o Edésio, o Sargento Teixeira. O Teixeira era um sargento que tinha sido caçado, mas continuava na resistência da luta política a favor da população mais pobre. Eles já morreram. E eu, nesse processo, já no PMDB, eu entrei no MDB, e deputado estadual, me candidatei a prefeito de Curitiba. O meu adversário foi o famoso Jaime Lerner. Pasmem os dois, que era meu amigo pessoal. Mas era um cara que tinha uma visão mais elitizada da cidade. Tinha sido prefeito da ditadura. O famoso prefeito da ditadura, com muito dinheiro, tinha, do ponto de vista estético do mobiliário urbano, foi um excelente prefeito, mas sem nenhuma preocupação com o social. Eu me candidatei e, para o espanto de todos, eu comecei na campanha eleitoral pelo velho MDB com 2% de votação. Mas fomos para os debates e eu acabei me elegendo, ganhando a eleição do imbatível Jaime Lerner, que era absoluto como imagem da modernidade do pessoal da direita no Brasil. E daí minha carreira política começou por aí, partidariamente. Na prefeitura de Curitiba...
Bom, não sei se... Eu só queria, não, desculpe interrompê-lo, mas queria ainda voltar no tempo um pouco, para que o senhor nos contasse como é que aquele jovem que estava no CPR, como foi a formação daquele jovem para que ele chegasse a ter aquela indignação contra o golpe e, mais ainda, assumir, tomar uma atitude, coisas que foram raras, tanto... talvez não tão rara, mas a indignação não foi de todos, e tomar uma atitude, então, foi de um número bem menor. Então, um pouco sobre a sua formação aí, que o levou a ter essa tomada de posição frente ao golpe militar de 64.
Vamos lá, Rodolfo. Eu venho de uma família que tem participação política há muito tempo. Um dos meus bisavós, trisavós, foi o lugar-tenente do Frei Caneca na Confederação do Equador. O meu bisavô, que se chamava Justiniano de Melo e Silva, fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil. Não tinha ideias marxistas, porque aquela época o partido foi fundado no dia seguinte à proclamação da República. Os textos do Marx não tinham sido traduzidos pelo português, mas era um Partido Socialista baseado nos utopistas franceses e alguns socialistas russos. Era um partido interessantíssimo. Propunha a reforma agrária, o fim do direito germano-romano e os tribunais de conciliação para desafogar o judiciário. Acabava com os advogados. Os advogados eram juízes que eram os conciliadores do processo. E acabava com esse projeto inteiro. Está na minha página, Roberto Requião, do Senado. No dia seguinte à proclamação da República, eles publicaram no jornal o estatuto inteiro desse partido. Ele foi fundado em Curitiba, no Rio de Janeiro, São Paulo e no Rio Grande do Sul. E esse meu bisavô era um sergipano, formado em Direito em Pernambuco e que tinha passado alguns anos na Argentina, na universidade, primeira universidade da América Latina, com os jesuítas. Uma universidade jesuítica. Então, a minha formação vem daí. Meu pai era um militante. Meu pai era um médico que, segunda, terça e quarta-feira, ele trabalhava de graça para o pessoal da periferia. Ele cobrava, se não me engano, na quinta e na sexta. Ele achava que a medicina era uma missão. E ele era filho de um coronel do sertão, da Guarda Nacional, que era, chamava-se Wallace de Melo Silva, que foi o sujeito que organizou a primeira greve operária no Paraná. Eu descobri isso depois, quando assumi o governo do Estado, e eu abri o DOPS, botei todas as informações à disposição da sociedade, da imprensa e tudo mais. O meu avô era tido, o coronel Wallace, era tido como comunista. Vocês imaginam o paradoxo? Coronel do sertão da Guarda Nacional, comunista no Paraná. Então, a minha formação familiar era uma formação solidária. Eu nunca me conformei com a exploração de pessoas. E isto vinha da informação de raízes familiares e da minha militância na política de Curitiba. Então, aí que nós começamos esse processo.
Governador, agora voltando a esse dia aí do 1º de abril e ao golpe, o senhor estava no CPUR e na universidade. Qual foi a reação dentro do CPUR e na universidade ao golpe? Quando é que caiu a ficha de que era um golpe mesmo, que tinha vindo para ficar?
Eu acho que o pessoal entendeu rapidamente. Mas como nós devolvemos para o quartel o armamento, isso passou meio despercebido, quartel do CPUR. E o que aconteceu é que, posteriormente, nós tivemos o DOPS em cima de nós. Eu fui preso dezenas de vezes. E, num determinado momento, nos puseram também nos inquéritos policiais, militares. E eu e o Luiz Carlos Meinert, o Luiz Carlos Meinert era de Joinville, era catarinense. Nós fomos para Joinville, de Joinville para São Francisco. Pegamos um barco, uma canoa motorizada, e desaparecemos aí por uns 60 dias, ficando nas ilhas para fugir da possibilidade da prisão. Até que um dia nós descobrimos que o chefe do inquérito aqui era um oficial tenente, não me lembro o nome dele, como qualquer coisa, como Garrido, Carvalhido. E nós conhecíamos esse cara. E nós resolvemos voltar. Voltamos, viemos para Curitiba, pusemos um terno e nos apresentamos lá. E daí ele diz, mas vocês estão aqui e tal, enquanto tem um inquérito, aquilo acabou morrendo ali. Mas isso não significa que não tivesse uma pressão pesada do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. E neste processo nós fomos até que pudemos participar, eu pessoalmente, de um processo eleitoral. O Luiz Carlos Meinert foi secretário das finanças do governo de Santa Catarina, com a eleição do Pedro Ivo Silveira, voltou para lá, e a nossa participação política foi por aí. Até que nós começamos a testemunhar, Eleonora, o que acontece hoje, que não vem de hoje. A ditadura militar foi caracterizada pela violência dos generais, com revelações recentes, não é, Rodolfo? De ordem de eliminação física dadas pelo Geisel, de quadros da esquerda brasileira. Um irmão meu foi preso em São Paulo numa cela ao lado do Rubens Paiva. Ele acompanhou a vida dura do Rubens Paiva, as torturas, até o dia que retiraram ele de lá e ele foi assassinado numa praia do Rio de Janeiro.
Rubens Paiva.
Então, nós estávamos dentro desse processo todo. Mas o Geisel era um ditador, era um autoritário, mas eu não posso esquecer que ele era nacionalista. Foi o Geisel que reforçou a Vale do Rio Doce e a Petrobras. Esta visão entreguista vem na continuidade, Eleonora. Ela vem com o Fernando Henrique Cardoso. Lembro do Fernando Henrique Cardoso? Em parceria com o Enzo Faletto, que eu achava que era um argentino naturalizado argentino, que trabalhou junto com o Fernando Henrique, que era um sociólogo. Hoje eu vi na biografia dele uma versão diferente, que ele era chileno, nasceu e morreu no Chile. E aí é que começou a se instalar o entreguismo, a visão do fim do Brasil soberano, do Brasil nação, o Brasil colônia, com com aquela teoria da dependência. Ou os brasileiros não têm condição de assumir o desenvolvimento do Brasil, então tem que chamar empresários de outros países que têm educação, condição, inteligência, expertise para fazer o Brasil crescer. Começou com o Fernando Henrique, porque os milicos, com todos os defeitos que tinham, eram nacionalistas, pelo menos o Geisel era, né? A força que o Geisel deu para a Vargas Rudoce e a Petrobras é monumental. Quem veio a quebrar, por exemplo, o monopólio do petróleo foi o Fernando Henrique. Fernando Henrique quebrou o monopólio do petróleo e um deputado baiano, que chamava-se Haroldo Lima, que assumiu em determinado momento aquela Agência Nacional do Petróleo, tentou consertar isso com a proposta da partilha, para não entregar completamente. Então a Petrobras teria uma partilha. Mas o Fernando Henrique, Lucena, Eleonora, o Fernando Henrique vendeu ações da Petrobras. E, posteriormente, o Lula vendeu ações da Petrobras com o Gabrielli, achando que era uma coisa maravilhosa. O Lula imaginava que ele manteria a Petrobras na mão do Brasil com a Golden Share e com o controle das ações ordinárias que tinham direito a voto. Nós vemos que isso realmente não aconteceu. Hoje, 67,6% das ações da Petrobras estão em mãos privadas. E uma boa parte na Bolsa de Nova York. 20% no Brasil, o resto na Bolsa de Nova York, mais ou menos isso. E nós vimos que, com o governo do Temer, o golpe do Temer em cima da Dilma, aquele pessoal, o Pertence, que ele colocou lá na Petrobras, como é que chamava aquele cara? Foi presidente da Petrobras. Que organizou a
partilha. Sim, 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 eu vou lembrar. Não é Pertence. Não é Pertence. Eu vou lembrar.
Não se preocupe em esquecer, porque isso não é sinal de Alzheimer. É sim uma falta de lembrança articulada de uma informação.
Parente, Pedro Parente. Nem cheguei a procurar no Google, já o HD funcionou aqui.
Senhora, agora deixa eu só aproveitar antes da gente. A gente vai seguir nessa questão aí da luta pela soberania, da questão da construção ou da destruição de um projeto de Brasil-nação. Mas antes, eu ainda queria falar um pouco sobre a questão da política durante a ditadura. Porque a gente está vivendo hoje quase que uma negação da história. Ah, não houve ditadura, era tudo. Então, eu queria que o senhor contasse um pouco, já que atuou no MDB, foi candidato, viveu o pacote de abril. Como era o controle da política ao longo durante a ditadura?
A política duríssima. Companheiros presos, assassinados. Rapazes, companheiros meus da universidade, pegaram cadeias de anos. Inclusive, uma época, vale a pena a informação, um grupo de companheiros nossos foi para o Chile, empolgados com Salvador Allende. Daí veio o golpe do Pinochet, eles estavam presos no Estádio Nacional. E nós organizamos aqui, no Paraná, um grupo que levantou fundos que foram enviados para o Chile para comprar os generais. Nós conseguimos tirar do Estádio Nacional, através do pagamento, do suborno, daquela canalha da direita chilena, alguns companheiros que saíram do Chile, foram para outros países, trabalharam politicamente em muitos países, acabaram voltando para o Brasil com o fim da ditadura, com a direta já e tudo mais. Então, por aqui até hoje. Inclusive, uma das operadoras desse processo é a Maria Zanoni, companheira nossa. Ela deve estar no Acre. Ela foi muito bem relacionada com Chico Mendes lá uma época e ela foi um dos instrumentos para encarregar esse dinheiro para libertar o pessoal brasileiro preso no Estádio Nacional. Então, nós estávamos numa atividade contínua. Muitos companheiros até da Democracia Cristã nos ajudaram nisso, na arrecadação e no envio para a liberação. a atividade nossa estava por aí. Foi muito duro isso. Nós tivemos, pessoal, o Jefferson Cardim de Aguiar foi preso. Estava preso no quartel do Boqueirão, aqui em Curitiba. E um grupo de companheiros nossos, eu não vou citar o nome agora, não sei se eles gostariam disso ou não, invadiram a área externa do quartel e levaram um macaco de Volkswagen. Conhece aquele macaco que se vai mexendo na alavanca e ele vai pressionando? Eles estavam presos em celas, térreas, com grades pesadíssimas. Eles puseram o macaco e com o macaco eles arrancaram as celas, as grades. Assim, o Jefferson Cardim de Aguiar, pelo pessoal nosso, companheiros aqui do Paraná, foi libertado. Então, havia uma atividade nesse grupo nosso, que ele, no meu caso, acabou sendo desviada ou lançada para a participação política. Eu fui um prefeito popular. Eu fui um prefeito de esquerda. Eu criei administrações regionais, eu fiz uma política de creches e melhorei a situação das escolas, trouxe as escolas integrais, escolas oficinas para os mais pobres, escolas integrais nos bairros da periferia, onde a população teria dificuldade de ter acesso a uma escola de grande qualidade, como a burguesia do centro tem com facilidade. E essa administração, Eleonora, foi tão bem sucedida que no Datafolha da época eu fui considerado o melhor prefeito do Brasil pela avaliação popular. Esta condição de melhor prefeito do Brasil me ofereceu a possibilidade de ser candidato ao governo do Estado. E eu ganhei a eleição para governador do Estado do Paraná. Eu fui governador por 3 vezes, mas com discurso, com posição, sem dinheiro. A coisa se transformou na posteridade desse momento. Hoje, a eleição é um negócio de agências de publicidade, de custos incríveis de televisão e do pichuleco dourado, né? Hoje, o pichuleco dourado, que é a emenda obrigatória, emenda impositiva, praticamente garante a reeleição daquela gente que está no Congresso, com bilhões de reais disponíveis para fazer pequenos favores. O meu processo de eleição para o governo do Estado, para o Senado da República, não teve nada a ver com isso, era a posição firme. Mas depois a imprensa foi fechando. Quando eles perceberam o tipo de governo que nós fazíamos, a tese, nós precisamos de empresas estratégicas na mão do Estado, Banco Central subordinado a uma proposta de desenvolvimento, Petrobras vinculada aos interesses do crescimento do Brasil e não para viabilizar dividendos para os seus acionistas internacionais, o sistema de saneamento na mão do Estado e portos públicos. Mas hoje o que você vê, vamos dar um pulo aí, é que o nosso governo da Frente da Esperança está fazendo exatamente o contrário do que foram as nossas teses, inclusive entrando na Frente da Esperança para eleger o Lula. O único discurso progressista do governo federal é do Lula. Mas a prática do governo não tem nada a ver com isso. Nós estamos com o Banco Central na mão do mercado financeiro. A nossa Petrobras tenta iludir a população com a história que acabou a parceria de preços internacionais, mas está acima da parceria de preços internacionais. Está tendo lucros fantásticos. Talvez também para contentar o pessoal da Fazenda, que quer o equilíbrio fiscal com o lucro da Petrobras, mas 76% vai embora. Então, mal administrado isso tudo. E aqui no Paraná? Aqui no Paraná a situação é terrível. Você sabe que eu sou um lulista militante. Já dei entrevista a vocês, eu admiro o percurso da história do Lula e tudo mais, na política, o crescimento dele, a evolução. Mas hoje, no Paraná, nós entramos de cabeça na eleição do Lula. Eu estava vinculado à política internacional. Eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, em Bruxelas. E era presidente das sessões brasileiras do Parlasul e do Parlatino. E, algumas vezes, até presidente do Parlatino e do Parlasul. E eu voltei para derrotar o liberalismo do Guedes, a incongruência absoluta do Bolsonaro e dar uma mão para o Lula. Mas, no Paraná, o governo federal apoiou a venda da nossa companhia de energia elétrica. O governo federal fez o pedágio do Bolsonaro, nem o Bolsonaro teve coragem de fazer, estava parado. O governo federal fez o pedágio. Para vocês terem ideia, o primeiro lote do pedágio foi vencido por uma empresa das Ilhas Caimã, de um paraíso fiscal. Vocês imaginam se tem cabimento isso? Mas foi feito pelo Lula. O Lula foi a público anunciar, junto com o nosso governador aqui, o Ratinho, que ia fazer isso. Por quê? Pressionado pela história do equilíbrio fiscal, de pôr dinheiro. E o pedágio do Paraná é um escândalo. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal, Estadual, pelo Tribunal de Contas da União, do Estado, como o maior escândalo do país. Preços absurdos. A tal agência de fomento e o DR do Paraná autorizando aumentos que deveriam vir com obras de duplicação, viadutos que não foram feitos. Então, e o Porto de Paranaguá, que está sendo vendido. Na minha gestão, eu fiz um terminal de álcool lá, que era uma beleza, para impulsionar o mercado de álcool combustível do Paraná em ligação com outros estados, ou mesmo exportação. Está privatizado. Estão vendendo o porto inteiro. Querem criar no canal da Galeta, que é o canal de entrada, um pedágio privado, provavelmente na mão de um paraíso fiscal desses. Então, nós estamos na contramão. E eu acho que, quando eu faço essa crítica que estou fazendo a vocês aqui, em cima da minha militância, da minha esperança, eu entrei na política sonhando em ajudar a transformação do mundo. Eu acho que está faltando solidariedade.
Pois é, governador. Justamente eu queria entender o seu raciocínio. O senhor, nas suas origens, e nos anos 60, os anos 50, né, que da criação da Petrobras, foram anos em que essa questão nacional, a questão do projeto, estava no auge, né? A gente depois teve a ditadura que, em alguma medida, preservou algumas características nacionais em várias esferas, né? E basta dizer que essas grandes privatizações que aconteceram agora foram de empresas construídas nesses anos aí, 50 e 60.
Pelo Getúlio Vargas.
Exatamente. E que a ditadura não tocou. Né? Pelo contrário, em algumas áreas até reforçou a questão nacional. Por que o Brasil não conseguiu construir esse projeto a partir justamente da redemocratização?
Porque a redemocratização veio com a teoria da dependência do Fernando Henrique e do Enzo Valeta, que, a meu ver, é ainda o que dirige a cabeça da direção econômica do Brasil. Eu vejo, por exemplo, que a nossa política econômica é muito mais parecida com o Marcos Lisboa, do Instituto Insper, do que com o PT. Nós estamos numa bagunça, nós estamos sem projeto nacional. Eu ouvi um pronunciamento do Safate, como é que é o nome dele, Safate? Que ele disse que não tem esquerda no Brasil mais. Tem uma série de propostas progressistas desalinhadas e não construídas em comum que vão puxando grupos. É o identitarismo de um lado, é uma coisa do outro, é a aposentadoria, pichulecos, compensações e pichulecos dourados, que eu chamo. Pequenos favores aos eleitores, mas o projeto nacional está abandonado. E eu acho que isso precisa ser feito, porque o resultado disso tudo, Rodolfo, vai ser uma vitória brutal da direita na próxima eleição. Vamos deixar de fantasia. Nós fizemos algumas pesquisas aqui no Paraná. Pergunta: você apoiaria um candidato apoiado pelo presidente Lula? 57,5% no Estado diz não. Em Curitiba, 60%. Agora, por quê? Porque tudo que nós levantamos da campanha eleitoral, a Copel pública, eu fui governador do Estado e fiz a Copel ter a tarifa mais baixa do país na história. Dei energia de graça para os mais pobres e consegui construir 3 usinas hidrelétricas, porque a Copel é uma coisa formidável do ponto de vista da lucratividade. Ela tem um monopólio e o Paraná tem água represada de todo lado, passível de construir usinas hidrelétricas. Mas nós estamos vendo tudo isso acabar. o governo federal apoiando isso, apoiando um pedágio por 35 anos na mão de Ilhas Caimã, que era a proposta do Bolsonaro, que não conseguiu fazer. Foi o nosso governo da frente, para mim, da frente da desesperança, de certa forma, que eu vejo acontecer no estado do Paraná. Então, nós estamos naquela linha da teoria da dependência. Mas o Lula tem um discurso bom. Eu acho que ele tinha que colocar uma proposta que garantisse a soberania, a industrialização, o desenvolvimento econômico. E eu tenho falado nessa proposta insistentemente, acho até com vocês já falei, na proposta aristotélica, o ato meio, o ato eficiente, sem um exagero pela esquerda que a transforma numa proposta insustentável e sem a covardia da aliança com o capital pela direita. Mas o que eu vejo hoje é um governo que está trabalhando junto com o capital financeiro. Não é nem o capitalismo, a moda antiga, que produzia bens e mercadorias, dava emprego de uma forma ou outra. Não é? Explorava o trabalho, viabilizava a luta de classe, mas hoje não. É uma verdadeira loucura o que está acontecendo. O arcabouço fiscal, para mim, é uma doidice. Não tem algum sentido. Mas eu acho que isso pode ser consertado. Basta que o Lula tome consciência disso. O Lula, em algumas coisas, é magnífico. Esse pronunciamento dele, na crítica dura que ele fez ao extermínio das crianças, das mulheres, dos civis em Gaza, por um Israel enlouquecido com a história do sionismo. Você já viu, Eleonora, que essa história do sionismo e a postura não dos judeus, eu tenho um verdadeiro horror do antissemitismo, mas do Netanyahu, se suporta no Velho Testamento? Vocês já leram o Velho Testamento? Lembram o que diziam que deviam fazer com os inimigos? Liquidá-los, homens, mulheres e até animais, mas fundamentalmente evitar a procriação, aquela loucura do Velho Testamento? É o que eles estão fazendo, eles querem a eliminação do povo palestino. E eu não estou defendendo a visão islâmica, que também tem distorções pesadas, mas o mundo não podia admitir esse massacre das crianças. Dezenas de milhares de crianças, mulheres, que não têm nada a ver com Hezbollah nem nada. E é uma tentativa de mandar aquele pessoal embora. Então não tem sentido. O Lula despertou a consciência do mundo com a sua posição clara. E o Lula, se colocasse um projeto nacional, dissesse o que quer fazer em termos de garantia da soberania, a Petrobras é a grande possibilidade que nós temos de retomar o desenvolvimento econômico. É a única empresa com capital suficiente, com poder de mobilização, para dar uma arrancada no desenvolvimento. E não para distribuir dividendo para sócios privados da Bolsa de Nova York. Agora, o Lula faz o quê? Coloca lá o Prates. E ficam enganando, dizendo que estão diminuindo, que não tem mais os aumentos que tinham no Bolsonaro. Eles estão com um preço maior que o do Bolsonaro nas circunstâncias atuais, de desvalorização do dólar e tudo mais. Então, nós precisávamos que o governo acordasse. Porque eu vejo, perdoem a sinceridade, uma semelhança entre a proposta do Milei e a nossa proposta econômica. E nós vamos acabar elegendo um Milei no Brasil. Bolsonaro, eu esqueço. Eu acho que hoje, ontem, cerca de 200 mil pessoas, dos 2 milhões e 200 mil habitantes da Grande São Paulo, é menos de 1% da população da Grande São Paulo. E o comício foi feito com gente do Brasil inteiro, do interior inteiro. Então, não teve a significação que eles querem dar com a fotografia. É menos de 1% da população da Grande São Paulo. E o Bolsonaro se transformou nesse comício num expositor do seu próprio féretro. O pessoal foi lá fazer uma homenagem, olhou o Bolsonaro, e o Bolsonaro vai ser incinerado posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal. Então isso acabou. Mas a visão de direita não acabou, Rodolfo. Ela foi impregnada na cabeça do povo, pela Globo ao longo do tempo. Empresa pública não presta. A Copel era uma maravilha no Brasil, a Sanepar um troço incrível. E foram liquidadas a troco de quê? aqui no Paraná. E nacionalmente também, como é que você pode controlar a distribuição da energia no Brasil com a Eletrobras privada? Se veja a encrenca que estamos tendo com o Paraguai agora, nova guerra do Paraguai. Por que desse conflito? O Paraguai quer cobrar energia pelo preço anterior ao saldo final da dívida da construção. Era 22 e pouco, 22,40, 22,70. Eles querem cobrar isso. O custo da energia realmente é 9,50, por aí. O preço da energia deveria ser 10,40, 11, 12, porque a usina precisa de um lucro para sua renovação, a manutenção, o pagamento do pessoal e tudo. Os paraguaios não aceitam isso. Por que não aceitam, Rodolfo? Eles dizem, não é mais uma negociação de Estado a Estado. Paraguai e Brasil construíram a usina para oferecer energia boa e barata para o desenvolvimento dos dois países. Nós privatizamos a Eletrobras e os governos privatizaram as empresas estaduais. Então, eles dizem o seguinte, por que que nós vamos oferecer energia elétrica, força, por um preço baixíssimo, para uma empresa privada faturar em cima do povo pelo preço que quer, ganhando verdadeiros absurdos? Você veja, é uma situação sem saída. E isso decorre do quê? Da privatização do sistema interno brasileiro. E eu vejo o governo sem fazer nada. O Lula faz um discurso, critica os salários dos novos diretores, mas fica tudo do mesmo jeito. Está faltando uma posição forte. Agora, essa posição tem que ser de quem? Sua, Rodolfo? Da Eleonora? Minha? Não. Quem tem que falar a respeito de um projeto nacional sustentável, sem exageros, é o Lula. O velho Guerreiro Ramos dizia que a gente não podia imaginar que ia reformular um país de uma hora para outra, que tem uma história de opressão popular de centenas de anos, mas que devíamos abrir a possibilidade de que o processo eleitoral e a grande discussão política fizesse com que o conhecimento fosse dando suporte popular em consciência a um avanço. Não está acontecendo isso. Nós estamos vendo, outro dia falei com o ministro, ele me disse que não, precisa acabar com essa visão nacionalista, isso é muito atrasado. Ora, meu Deus do céu. Nós não estamos falando de xenofobia. Nós estamos falando em desenvolvimento. Eu venho de um seminário que a CUT organizou e outras entidades em Foz do Iguaçu, inclusive com a presença do meu amigo Mujica, que propôs a unidade da América do Sul. Nós não temos por que não estarmos jogando juntos na questão hidrelétrica, na questão da energia elétrica. Nós não temos por que ter passaporte em fronteira. Nós temos que ter uma opinião conjunta de defesa dos interesses do nosso povo. Isso tudo desapareceu completamente. Quem acabou com o acordo com a União Europeia, que era um crime contra o Brasil, foi a França, os agricultores franceses, não fomos nós.
Sim.
Eu não vi uma visão depois que morreu o nosso amigo Samuel Pinheiro Guimarães, de defesa do interesse latino-americano. Então, nós estamos nessa situação. E se a gente não mudar, se o Lula não acordar para transformar o seu discurso numa proposta política integrada, um começo, meio e fim, nós estamos indo para um caos total. E não é o Bolsonaro, mas é essa direita que vai acabar prevalecendo, que está com o apoio da imprensa inteira. O que o Lula apanhou da imprensa brasileira por ter sido contra a mortandade de Gaza, ele não praticou antissemitismo algum. Eu disse a vocês, eu pessoalmente tenho horror absoluto ao antissemitismo. Quando eu era candidato a prefeito de Curitiba, Eleonora, eu fui a uma reunião numa sociedade aqui, que tinha lá umas 1.500, 2.000 pessoas, organizada pelos árabes, que queriam me apoiar. Achei maravilha, fui lá. Daí tinha um palanquezinho, o pessoal subia, um falou, outro falou, e começaram a dizer que queriam me apoiar para um judeu não ganhar a eleição da prefeitura de Curitiba, que era o Jaime Lerner. Aquilo me foi causando um horror tão grande que eu levantei da cadeira em que estava, no meio daquele auditório maravilhoso, fui no palanque, tomei o microfone e disse a eles que eu não queria o apoio deles, que aquele apoio antissemítico, antijudaico, era uma coisa que eu não podia aceitar, que era uma excrescência, era uma boçalidade igual à boçalidade nazista. E me retirei da reunião. Deixei todo mundo sozinho lá. No dia seguinte, pela manhã, Eleonora, às 6 horas da manhã, começaram a bater na minha casa. Eram as lideranças árabes para me pedir desculpa em relação à boçalidade que tinham feito alguns dos seus líderes na reunião. E dizer que eles não eram antissemitas, não estavam nessa posição, queriam me apoiar e que conviviam perfeitamente com os judeus no Paraná e em Curitiba. Então, a prática é o critério da verdade. Não adianta o discurso do Lula se a prática do governo não sustenta o discurso.
Governador, o senhor conhece por dentro essas engrenagens na própria construção do MDB, na frente que foi o MDB, depois o PMDB. O senhor conhece isso aí muito profundamente. A frente que elegeu o Lula é diferente dessas outras frentes, mas também se constitui uma frente. Comparando os processos de desenvolvimento na época do Getúlio, depois Juscelino, o que que trava o Lula? O Lula acabou de apresentar um projeto de industrialização, várias ideias de industrialização. Essa frente que proporcionou, em certa medida, a eleição do Lula, que de alguma maneira reavivou forças que combatiam a ditadura lá atrás e que se reunificaram agora, ela não poderá fazer esse projeto? O que que trava? Por que que falta dar o passo concreto, não só de retórica, em direção a isso? É falta de conscientização da necessidade desse mesmo projeto? Está todo mundo capturado pelo neoliberalismo?
Eu tive uma conversa com Zé Dirceu num debate providenciado pelo Instituto da Brasilidade, pelo Dark Costa, lá no Rio. E eu, em determinado momento, disse o seguinte: a Frente da Esperança se assemelha, para mim, com a posição daquela madre superiora de um convento que, escandalizada com os estupros que aconteciam com as meninas, em determinado momento disse: minhas filhas, se o estupro for inevitável, relaxem e aproveitem. Nós não temos um ministro realmente progressista no governo da Frente da Esperança, com posições firmes e claras. Não temos, do ponto de vista da soberania, do desenvolvimento, das empresas estratégicas. O projeto de industrialização é bacana, mas como é que ele é possível com dólar flutuante? Como é que ele é possível com meta de inflação e superávit primário? Ele é rigorosamente impossível. Daí aparecem alguns economistas do apoio do meu amigo Haddad, que é um cara porreta, limpo, sério, e dizem o seguinte: o Brasil precisa do capital estrangeiro, se nós não estabilizaremos a moeda, se nós não tivermos empresas multinacionais no Brasil. Eu nunca vi besteira nesse nível, nessa altura dos acontecimentos. Então, isso tudo não vai acontecer se não houver uma proposta de soberania clara. Eu não quero revolução, eu quero, na visão aristotélica e do Guerreiro Ramos, eu quero que se abra a possibilidade da grande discussão nacional de informação do povo. Nós precisamos de uma mídia mais aberta, TV nacional aberta no Brasil inteiro, e discussão, não é propaganda. Propaganda é horrível, o pessoal diz: ah, vamos lançar um candidato à prefeitura de Curitiba progressista. O candidato vai dizer o quê, Rodolfo? Nós somos a favor da venda da Copel, nós somos a favor do pedágio, que é um roubo milionário, totalmente inexequível do ponto de vista da seriedade, nós somos a favor da venda da Sanepar, da venda do Porto de Paranaguá. Como é que nós ficamos? Ficamos sem discurso. O pessoal do PT agora, tem gente boa aqui, hein? Está dizendo o seguinte: não, mas o pedágio feito pelo Lula é melhor do que a proposta do Bolsonaro, nós modificamos alguma. Não é assim. A gente tem que admitir que foi um erro e os erros têm que ser corrigidos. têm que ser conhecidos para que sejam corrigidos e não sejam repetidos. Agora, isso é em nome do quê? Da governabilidade? Precisamos de alguns votos a mais no Congresso Nacional, do PSD? Então, entregamos o pedágio por 35 anos, um projeto, meu Deus do céu, que coisa bárbara, que é o projeto que foi. Empresas que roubaram 10 bilhões de reais, aumentaram tarifas ao longo do tempo, não foram responsabilizadas. Acordos com o Ministério Público. Então, está terrível. Eu vejo um momento muito difícil. Não há mais um projeto nacional. Nada de exagero. É o que eu dizia para o Dirceu. Dirceu, não é o projeto dos meus sonhos juvenis, com a informação que eu tinha da economia do mundo e tudo. É um projeto sustentável no Brasil que abra a perspectiva. Vamos ver o que a China está fazendo. Como é que foi a Rússia? Porque acabou o projeto russo. O que está acontecendo outro com outros países? O que faz a Noruega? O que, que o petróleo está sendo explorado no mundo como? 70% estatal e nós estamos privatizando. E com essa conversa mole, que não somos mais parceria internacional de preços, não é verdade. Então, eu acho que nós não estamos num bom caminho e poderíamos ter. Se o Lula acordar, ele põe o país num bom caminho. Se o Lula colocar um projeto, ele ganha o Congresso Nacional. Precisa acabar essa história que o Congresso Nacional tem só picareta. Tem muito picareta. Mas o pessoal quer se reeleger. Não é assim? Estão numa carreira política. E se eles não têm uma proposta, daí eles querem a emenda impositiva. Como é que surgiu a emenda positiva, Rodolfo? Acompanhou isso? Eu estava lá. Surgiu por quê? Porque o nosso governo, o governo do PT, só dava emendas e possibilidades para o pessoal ligado ao esquema central do partido. E os deputados todos, inclusive da base de apoio, que não estavam filiados, não estavam umbilicalmente ligados à estrutura, não tinham nada. Então eles disseram, vamos fazer emenda impositiva, porque daí acaba essa história de uma preferência dada pelo governo central. Fizeram isso. Eu fui contrário, eu votei contra. Mas fizeram isso. E no governo do Temer e do Bolsonaro, isso foi transformado numa coisa enorme. Uma coisa que inviabiliza a possibilidade do governo federal. Não é democracia. Está inviabilizando a possibilidade. Então, o que eu acho é que precisa haver um despertar do Lula. Uma proposta de governo. O que queremos fazer com a Petrobras? Não precisa fazer amanhã de manhã, mas diga o quê. E não é colocando o Prates como presidente, nem nomeando caras do mercado para conselho de administração. E distribuindo o pichuleco dourado.
Senador, só voltando aqui, o senhor falou que quando foi prefeito, o senhor disse, eu fui um prefeito de esquerda. O que é ser de esquerda?
Prefeito popular. Me incomodei com a população da periferia, com escola, com saúde, com educação, fundamentalmente com emprego, com as pequenas empresas. A possibilidade que você tem numa prefeitura e num estado é limitada. A grande possibilidade é a possibilidade do governo federal. Mas eu fiz um governo voltado para a população. É claro que cuidei do centro da cidade. Eu não sou um destruidor de progresso. E hoje, o PT, se quisesse se apresentar em Curitiba, tinha que se apresentar uma proposta de manutenção do cuidado com a cidade, que está bonita, mas colocando a solidariedade com as pessoas como eixo principal de uma administração, o emprego, o trabalho, a saúde e a educação das pessoas. Mas não acontece isso. Ficam aí puxando o saco das mentiras sobre a Petrobras e não tem como defender a venda das empresas públicas que foram feitas pela frente da desesperança.
Senador,
o Lula precisa acordar.
60 anos depois do golpe militar, há 4 anos nós vivemos aí um governo de extrema-direita, que uma política provocou uma mortandade no tempo da Covid, enfim. Que alertas as experiências de então dão para os dias de hoje?
O alerta é que nós temos que quebrar o monopólio da comunicação no Brasil, levantar a consciência popular, informação e posição, e uma proposta de crescimento do Brasil, de industrialização, porque sem industrialização não vai haver, de forma alguma, o sucesso. Agora, o que eu estou vendo são conversas, grande política industrial. De repente, o Haddad diz que ele não sabia dessa política industrial, que não tinham contado nem para ele, nem para o Lula. Daí ela aparece na mídia como o grande sucesso do Lula. O Lula não tinha ideia do que era aquilo. Sustentada com dinheiro da onde? Não, diz o Haddad, nós não queremos investimento público. Nós queremos investimento privado no Brasil. Mas investimento privado com câmbio flutuante? Você monta uma empresa, compra um equipamento fora do Brasil, em dólar. É o que aconteceu com as companhias aéreas, lembra? Os caras investiram em aviões novos e tudo mais, e, de repente, quando eles foram pagar, o que eles tinham comprado com o dólar a 1,80 estava a 6. Quebrou tudo. O dólar flutuante é uma estupidez. A meta de inflação é completamente fora da lógica. Os Estados Unidos está emitindo moeda. Para quê? Para jogar fora? Não. Para estimular o crescimento econômico e tecnológico, estava parado. A China faz assim. 70 países com grande sucesso no mundo fazem isso. E nós estamos com essa conversa que não queremos investimento público, que vamos vender tudo, que é empresa pública estratégica. Não tem cabimento. E eu não vejo nada que me ilumine um caminho diferente disso. Claro que o discurso do Lula é porreta. Ele é porreta. Eu tenho uma admiração profunda pelo menino Lula. Chamo de menino porque ele tem 70 e poucos anos, né? Eu tenho 83.
Governador, os militares que deram o golpe em 64... depois tentaram dar o golpe há um ano, ou parcela deles. Como, o senhor vê como uma ameaça aos militares, uma ameaça à própria construção desse projeto nacional, já que hoje os militares estão totalmente alinhados com os interesses norte-americanos no Brasil? Como é que o senhor vê o fator militar na construção desse projeto em 64 e hoje?
Me perdoe não concordar com você. Os militares não estão alinhados com o projeto norte-americano. Eles estão sem projeto. Os militares são como nós, Eleonora, como você, o nosso amigo, seu marido, como as pessoas que estão nos escutando nesse debate, ou que vão escutar, não estamos gravando por enquanto, né? Eles são brasileiros. Eles tiveram algumas benesses aí com o governo do Bolsonaro e com o Temer, mas eles têm um cunhado que é civil, que está ferrado. Eles têm uma mãe que não tem patente no exército, está sem poder comer em casa. Eles têm um irmão, uma prima. Eles estão envolvidos na sociedade. Se tiver um projeto, nós teremos o apoio. É claro que existem na cúpula alguns que se fascinaram com as benesses dadas pelos norte-americanos, com essa história do liberalismo econômico e tudo mais. Mas não são todos, não. Não vejo isso, não. Falo na condição de oficial da reserva, aspe-ofio, cavalaria.
Legal. Senador, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui nesse projeto do Tameia, que procura trazer memória, né, do que foi o golpe militar nos 60 anos desse ataque à democracia no Brasil. Agradecemos a participação do público, lembramos a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. É só buscar por Tutameia TV, você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas, a gente volta a palavra para o nosso convidado, para que dessa vez, sem perguntas, faça sua fala, mande sua mensagem para o povo que está aqui com a gente e segue conosco pela internet afora. Muito obrigado, senador, a palavra é sua.
Rodolfo, nós precisamos de um projeto. Projeto nacional, moderado, factível, viável, Sem projeto, nós estamos simplesmente liquidados. Eu tenho esperança que isso ocorra ainda. Mas eu vejo que... O meu papo com o Dirceu, o que, que o Dirceu acabou dizendo? Ele nunca mais foi escutado sobre nada. Eu não estou dizendo que o Dirceu é perfeição também. Nem ele, nem eu e nem vocês. Nós temos opiniões que podem estar certas, erradas, por isso que é muito bom o debate. Mas eles estão fechados num esquema que eu acho que é o esquema do Marco de Lisboa, do liberalismo econômico absoluto. E essa abertura da Frente Ampla está transformando isso numa zona política. Não é uma Frente Ampla, mas esculhambação, uma troca de cargos, de favores. De repente querem lançar um candidato de direita aqui em Curitiba, à prefeitura, com apoio da Frente da Esperança, para fazer uma troca com o PSB de São Paulo, para apoiar o Boulos. Uma vergonha tudo isso. Está faltando projeto, está faltando aliança. Podemos fazer com todo mundo, aliança programática. E eu insisto naquela história teológica. Primeiro lugar, o arrependimento. Segundo lugar, a confissão. Terceiro lugar, a penitência e então o perdão. Eu não discrimino ninguém, mas desde que tenha um projeto para o Brasil, que não seja uma picaretagem pessoal. E nós temos que escapar disso. A minha esperança é que o nosso governo acorde. Agora, por que o Requião está dizendo o que está dizendo? Aqui é o que eu falo todo dia. Então, eu estou sendo colocado totalmente de lado pelo PT. Eu fui candidato ao governo do Estado, sabendo que a eleição aqui era impossível, com o domínio absoluto da imprensa, o fato de eu estar praticamente fora da política do Paraná, presidindo o Parlamento Europeu Latino-Americano, mas entrei para ajudar. E depois fui descartado. Agora, por que que eu sou descartado? Porque eu penso como eu penso, que é a forma com que eu expus para vocês agora a situação em que eu vejo o Brasil. Eu não sirvo, essa Frente Ampla não tem lugar para nacionalista, não tem lugar para brasileiro, não tem lugar para quem procura a soberania do país. Que Frente Ampla é essa? É uma frente de centro-direita e está complicando o Brasil para consolidar o liberalismo econômico. O governo nosso está consolidando o liberalismo econômico, consolidando as privatizações e tudo mais. Isso vai acabar muito mal, porque nós teremos, assim como os erros do peronismo na Argentina, finalmente na mão daquele maluquete que era o Massa, acabou entregando para o Milei o governo, nós vamos ter, depois da consolidação, a garantia da permanência do liberalismo econômico com um governo que vai detestar a Frente da Esperança. Então é isso, nós temos que mexer nisso e criticar construtivamente. Não é para acabar com... Né? Eu sou lulista declaradamente, mas eu sou, acima de tudo, brasileiro e quero ver um projeto de Brasil funcionando. E essa polarização é ridícula. Ah, eu sou bolsonarista, eu sou lulista, mas por que? Ninguém sabe. O Bolsonaro é mau, o Lula é bom. O Lula é mau, o Bolsonaro é bom. O enterro do Bolsonaro vai ser feito pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a direita continua criticando o Lula e elogiando o liberalismo do governo federal. Vocês acompanham isso todo dia. Cada bobagem liberal que fazem, tirando a visão nacional em relação a empresas estratégicas, a criação de indústrias brasileiras. Eu tive com o Mujica, lá no Paraguai. O Mujica me dizia o seguinte: Requião, Brasil e América Latina toda, América do Sul, tem 7, 8% da população do mundo. Nós tivemos cerca de 70, 80% do número de mortes por Covid do planeta Terra. Nós não temos domínio nem de uma vacina, não tivemos. Nós não temos domínio da indústria farmacêutica, das pesquisas, não temos domínio de nada. E estamos continuando assim. Daí eu vejo, não queremos as multinacionais no Brasil. Que bom que veio multinacionais, mas não para nos colonizar. Isso não dá certo, mas é o que eu vejo. É o Marcos Lisboa, com seu liberalismo enlouquecido, comandando a proposta brasileira. Não sei nem se o Marcos pensa assim ainda. Eu lembro dele lá nos debates do Senado Federal. Obrigado pela oportunidade e espero que na próxima vez que nós batemos um papo, a tua barba não esteja na cintura já. Porque ela estava por aqui, agora está aqui.
Tá certo. Muito
Muito
obrigada,
obrigado.
governador. Muito obrigada.
Boa noite.
Um
Boa noite,
abraço,
pessoal. Tchau.
Tchau. Tchau.
Halaú Akbar.